Super Rádio Tupidinha.
É, a gente não se vê, não se fala, mas tem uma hora que a gente quer saber.
Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Peça alguém pra me contar sobre o seu dia.
Meu Deus do céu. Hoje eu vou saber, nós vamos saber como vai você, Marcelo Camargo. Oi, Marcelo.
Oi, Cidinha, que delícia falar com você, que saudade, viu?
Que coisa, esses meninos da produção já fizeram essa surpresa de botar a sua mãe cantando Como Vai Você.
Não é?
Que coisa, que saudade, se dói em mim, eu imagino o quanto não dói em você, né, Marcelo?
É verdade, Cidinha, sabe que a hora que eu comecei a escutar já... Fiquei arrepiado aqui, e ela adorava essa música, e essa música que é de um grande amigo meu, queridíssimo, Antônio Marcos, que nos deixou tão precocemente também, né, Cidinho?
Pois é. Marcelo, fala pra mim, como vai você?
Eu vou bem. Eu tô aí voltando à atividade, com o programa, o Café com Selinho, tenho feito gravações muito bacanas. Quase estivemos juntos aí no Rio, né? Que eu fui gravar uns programas aí, era pra estarmos juntos, mas você tava aí com mudanças, até
atarefadas.
Acabamos não nos vendo, né?
Mas quando você vier, nós não vamos perder a segunda chance não, viu?
Com certeza.
Vem cá, Marcelo. Qual a memória mais importante que você tem da sua mãe?
Ah, Cidinha, são tantas coisas maravilhosas, sabe? Eu tive um privilégio tão grande na vida de conviver 47 anos ao lado dela. Então, são muitos momentos. Agora, uma coisa que me marcou demais foi os 80 anos dela na Disney. Ela estava plena de saúde, de alegria. Nós saímos no primeiro carro da parada da Disney. Isso foi inesquecível. E para um filho ver a alegria da mãe, ver ela deslumbrante, olha, inesquecível, não tem dinheiro que pague.
Ela era uma festa, né, Marcelo?
Sim.
Mas era mesmo essa festa o tempo inteiro? Ou de vez em quando ela ficava brava com você?
Agregava, né? Ela agregava essa alegria, contagiava. As pessoas contagiavam com a alegria dela. Então, realmente, estar desfrutada da companhia dela era sensacional. E eu tenho esse privilégio de tê-la todos os dias.
Você alguma vez brigou com você?
Não, brigas eu nunca tive. A única as vezes que ela, assim, às vezes dava umas broncas em mim, que eu via ela um pouco brava... É porque ela implicava um pouco com as minhas roupas, que eu sou mais, assim, casual, não ligo muito para essas coisas. E ela, às vezes, dava uns puxão de orelha. Meu filho, vocês vão falar que vai ficar mal para mim, vão falar que eu não dou dinheiro para você comprar roupa.
Você é filho único é sempre um problema. Você foi um filho problema?
Não foi, Cidinha. Nunca foi um filho problemático. Eu sempre levei uma vida bem tranquila, né? E assim, sempre foi muito bom estar ao lado dela. Nunca tive problema de ela ser artista, de achar que ela não estava, que ela era ausente. Não, ela sempre foi uma mãe muito presente. E nunca tive problemas e não tenho problemas também, acredito eu.
Por que você deixou São Paulo e foi morar em Santa Fé do Sul?
Pois é, Cid. Muita gente, aliás, pensa que Santa Fé do Sul é no sul do Brasil. E falam, tá frio aí, aqui é um calor danado. Que é na...
Mas é em São Paulo, né? No...
É São Paulo. Uhum. É estado de São Paulo, divisa com Mato Grosso do Sul.
E por que você foi viver lá?
Então, eu estou aqui até agora, né? eu gosto muito do interior, da vida mais tranquila do interior. Aqui nós estamos na beira do Rio Paraná, então tem todo um lazer assim ligado ao rio. E é um povo maravilhoso daqui.
E você mora numa fazenda ou é numa casa?
Moro numa casa na cidade mesmo. Uma casa na cidade.
Aí é que eu não entendo mesmo. Agora é que eu não entendi mesmo. Quer dizer, se você morasse numa fazenda, virasse um vaqueiro, tal, eu até entendia, mas morar numa casa em Santa Fé do Sul, como é que você baixou a primeira vez em Santa Fé do Sul?
Então, eu vim.
Eu vou fazer um inquérito sobre Santa Fé do Sul.
Faça, que você vai ficar encantada com a cidade.
Como é que foi que você chegou lá?
Então, foram os amigos que me trouxeram aqui e eu me encantei, porque aqui faz sol 350 dias por ano. E aqui tem um clima muito bom, apesar de muito quente. E você sabe que minha mãe era movida pelo sol. Eu também acho que herdei isso dela. Então, é uma cidade que traz assim, muita alegria, assim, o sol, o clima bom, né? E é um povo realmente bastante acolhedor. Então, estou muito feliz.
E você fica nessa casa o tempo inteiro? Ou agora, com o compromisso de manter, depois da morte do Cláudio Pessutti, sobrinho da Hebe, é teu primo, né?
Sim, meu primo,
Com a responsabilidade de manter o acervo da sua mãe, você tem que ir a São Paulo mais vezes.
Sim, sim. Eu fico metade do mês aqui, a outra metade em São Paulo. Eu, inclusive, gravo o meu programa em São Paulo, né? Então, eu fico nesse vai e vem. Mas eu, pelo menos uns 12, 13 dias do mês, eu fico aqui, que é onde eu recarrego as energias, aqui é o meu canto, tem meus cachorros, tudo. Mas eu tenho estado bastante em São Paulo também, devido ao trabalho, né?
Eu estou falando com Marcelo Camargo, que todo mundo já desconfiou, Marcelo Camargo Capuano, que é o filho da Hebe, e que hoje tem um programa na TV Max, não é isso, Marcelo?
Isso, Cidinha, o programa está no YouTube e em algumas emissoras de televisão. TV Max, uma grande parceira nossa, passa aí no Rio de Janeiro. TV Com Brasil, que é o canal 28 da Sky. E eu tenho ficado muito contente que os cariocas estão curtindo o programa, assistindo na TV Max, comentam comigo. Por isso eu estive aí no Rio, né? Gravei 4 programas aí no Rio. Pude rever os amigos tão queridos que eu tenho aí no Rio. Então foi muito bom. Estou muito feliz com essa parceria da TV Max.
A sua mãe era uma pessoa muito querida de todos os brasileiros. Você acha que em algum momento da vida dela, ela sofreu algum processo de abandono pela população, ou por algum empresário, ou por algum dono de televisão? Ela se sentiu preterida?
Eu acredito que não, sabe, Cidinha? Ela ficou muito triste uma vez, quando ela estava na TV Bandeirantes, e ela foi viajar de férias, né, na virada do ano, essas coisas, e lá no exterior ela ficou sabendo que tinha sido demitida pelo Walter Clark. Quando ele assumiu a TV Bandeirantes, ele demitiu e ela ficou sabendo por terceiros. Nessa época ela ficou muito magoada, muito chateada, mas depois ele acabou até, ela voltou, né, para a TV, na Bandeirantes, mesmo se eu não me engano, e acabou até...
Estamos mostrando, desculpa te interromper, a sua foto pequenininho no colo da sua mãe. E eu lembro de você assim, Marcelo. Eu tenho uma foto sua na frente do berço da minha filha, que era um calhambeque por causa da música do Roberto Carlos.
Sim, sim.
Eu tenho essa fotografia. Eu ia trazer para botar hoje na TV Max, mas eu não arrumei meu escritório, eu não sei onde estão as fotos, estão em caixas.
Olha,
eu vou achar e vou publicar isso.
Ai,
como é que a sua mãe se referia ao Roberto Carlos, que era a paixão dela?
Ela tinha uma paixão por ele e um dia eu perguntei, assim, falei, mãe, se você tivesse que levar alguém para um jantar romântico numa ilha deserta, quem você levaria? Ela, Roberto Carlos. Ali eu vi que realmente a paixão era, não era só uma brincadeira, acho que era real.
Uma vez eu assistia o programa Jovem Guarda com a sua mãe e a Elis Regina. Quando sua mãe morava lá no Sumaré.
No Sumaré.
Vocês moravam no Sumaré. E a gente ficou deitada, estava um frio do cão. E nós ficamos na cama assistindo o Jovem Guarda. Eu, sua mãe e a Elis Regina, cobertas. O Roberto cantava e sua mãe chorava.
Sério?
Uma coisa de doido, uma coisa incontrolável. E, para ser franca, a Elis também. E eu me achei anormal por não estar chorando, eu que choro tanto. Qual foi a paixão da vida da sua mãe?
Ah, eu acho que a paixão da vida dela foi o Lélio, viu, Citinha? Porque
o
eles
Lélio.
Viveram mais de 20 anos juntos, tem muita história. E eu acho que foi o grande companheiro dela mesmo, foi o Lélio, apesar dos altos e baixos. Ele era muito ciumento, brigava por ciúme, mas eu acho que foi o grande amor dela, foi o Lélio.
Nesse acervo que sua mãe deixou, qual é a peça mais importante? Contando os vestidos, sapatos, joias, aqueles diamantes todos. O que você fez com aqueles diamantes todos?
Então, muitos, alguns, os principais, a Lília Gonçalves comprou.
Quem?
A Lília Gonçalves, filha do Nelson Gonçalves. Os mais, assim, icônicos, né? Eram dois conjuntos, realmente, que eram bastante marcantes. Ela comprou. Eu acho que uma das peças principais desse acervo, tirando vestidos, né, troféus, sapatos, acho que é o capacete do Ayrton Senna. Ela tem um capacete dele, que são pouquíssimos no mundo, e um deles está com ela. E, sem dúvida nenhuma, a imagem de Nossa Senhora de Fátima Peregrina, que também ela guardou a vida inteira lá na casa dela.
Você viajava com a sua mãe? Era uma das paixões da vida dela, era viajar. Você viajava verdade. Com ela?
Eu viajava algumas, eu não ia em todas as viagens.
Ela ia muito com a Nair Belo, né?
Não, então, com a Nair, assim, até que ela não viajava tanto. Ela começou a viajar muito dos últimos anos, a trabalho. Ela gostava muito de ir para Miami, sabe? E passar realmente as festas. Ela gostava muito de passar lá em Miami, Natal e Réveillon. Eu ia muito, assim, principalmente nessas de festa. Quando ela estava com o Lélio, eu não viajava tanto. Porque todo final de ano eles viajavam para o exterior, ela e o Lélio. E aí eu ficava. Mas depois que o Lélio partiu, nos deixou, eu comecei a acompanhá-la também nessas viagens de final de ano, que ela gostava muito.
Estamos vendo foto agora da sua mãe, tanto no YouTube, Rádio Tupi, como no site Tupi FM, como na TV Max. Ela, a Lolita Rodrigues e a Nair Belo.
Ah, que trio, hein?
Que trio, hein? Que trio.
Que trio, que trio.
Que trio. Você me disse há pouco que a obra dela está sendo cuidada, é você que cuida e tal. Vai haver leilão dessas peças?
Olha, Cidinha, a princípio não tem, a gente não tem essa ideia, não. A Lídia Saieg, que hoje é uma das administradoras do legado, junto com o Evaldo, ela está criando um espaço. Muita gente pergunta, vai ter um museu, alguma coisa? Não, mas ela está criando tipo uma casa Hebe. Como tem casa cor, ela está criando uma casa Hebe, onde vão ficar expostos alguns desses objetos, mas a ideia é de fazer exposições itinerantes pelo Brasil, levando...
Ah, isso é muito importante.
Não é?
Isso é uma grande ideia. Apareceu uma foto minha com a Hebe. Que maravilha. Tua mãe gostava de mim?
Muito, Cidinha. Você foi uma grande amiga dela. Eu lembro, quando eu era pequeno, eu lembro muito, você era muito presente ali na Rua Petrópolis, lembra, né?
Pois é. Foi um tempo tão bonito das nossas vidas. Ela é madrinha da minha filha.
Olha só, vocês acabaram se distanciando por trabalho, acho que foi morar no Rio, mas ela sempre falava de você com muito carinho. E eu lembro que teve um programa acho que já no SBT, que vocês se reencontraram e foi...
Foi, sua mãe já estava muito doente.
É?
É. Uhum. Foi tão, ela estava tão doente, e pela primeira vez eu vi a Hebe reclamar de alguma coisa. Ela
Verdade,
subiu,
né?
No salto alto.
Oi?
Ela estava de salto alto e disse para mim: Cidinha, está doendo.
É, porque ela não abria mão do salto.
Não abria, não abria.
É, é.
É uma coisa, essa história. E o filme dela, o filme. Por que que não se faz um mix dessas músicas que ela gravou, remixação, não é isso? Para que lancem algumas músicas, sua mãe tinha uma voz tão bonita.
Verdade, e ela adorava cantar, né? Ela adorava. Nós estamos planejando, se o Cláudio já tinha a ideia de lançar um, tipo um box com vários CDs, né?
Ah,
a gente
mas...
vai retomar essa ideia, sim, porque
é tão
ela
bonita.
Amava cantar.
Ela,
é.
Ela deu tão certo como apresentadora que esqueceu um pouco esse lado de cantora dela que era tão forte.
É verdade. É verdade.
Meu querido Marcelo Camargo, a gente precisa se encontrar para a gente botar essas histórias em dia. Viu?
Com certeza.
Você faz parte da minha vida.
Oh, meu amor, que bom. E você também, eu lembro muito de você lá na nossa casa. Então, é uma emoção muito grande falar com você e vai ser muito grande também te reencontrar.
Obrigada, Marcelo. Eu falei com Marcelo Camargo Capuano, que teve o prazer, a honra e o privilégio de ser filho de Hebe Camargo.
Nada além de uma ilusão. Chega bem, é demais para o meu pai.